E aí, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certinho por aí com vocês? Bora acompanhar as principais notícias de tecnologia de hoje. X é intimado nos Estados Unidos para esclarecer ordens do STF. Representante do X no Brasil renuncia ao cargo em meio à tensão com o STF. WhatsApp ganha filtro para visualizar somente conversas não lidas e vai ajudar muitos esquecidos por aí. E muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e eu te vejo depois da vinheta que é bem rápida. O X informou ontem que foi intimado pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para prestar esclarecimentos a respeito das ordens do Supremo Tribunal Federal em relação à moderação de conteúdo aqui no Brasil. A solicitação surge em meio aos embates entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. Em postagem na última semana, Musk já havia comentado sobre a investigação que seria aberta pela Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Na ocasião, o bilionário disse que os problemas com o órgão brasileiro começaram após a plataforma contestar as ordens judiciais de bloqueio de perfis, deixando no ar a possibilidade de descumprimento de tais determinações. Segundo o empresário, que também pediu a renúncia de Moraes, tais determinações são inconstitucionais e por isso ele acabaria com todas as restrições. Como resposta, o ministro do STF acionou Musk ao inquérito que investiga as milícias digitais, além de ter estipulado multa de R$100 mil por dia para cada perfil que fosse desbloqueado pelo X. Quanto ao pedido feito pelos deputados norte-americanos, o antigo Twitter revelou que, para cumprir suas obrigações, de acordo com a legislação dos Estados Unidos, a X Corp respondeu ao comitê. No entanto, a empresa não divulgou informações sobre esta solicitação. Na mensagem mais recente sobre o impasse com o STF, o magnata da tecnologia voltou a cutucar Alexandre de Moraes, marcando o perfil do ministro. Ele compartilhou a postagem da empresa a respeito da intimação feita pelo Comitê Judiciário, exaltando a legislação norte-americana. Outro acontecimento que chamou atenção foi o apoio dado pelo presidente da Argentina, Javier Milei, ao bilionário. Em encontro na última sexta-feira, o mandatário argentino se dispôs a ajudar Musk nos processos abertos pela justiça brasileira, embora não tenha ficado claro como esse suporte poderia acontecer. Brasileiros trabalhando remotamente para o exterior já é uma realidade há um bom tempo. Se você faz parte desse grupo e está em busca de uma plataforma para receber seu salário ao trabalhar para empresas dos Estados Unidos, conheça a HiGlobe. Com um sistema que dribla a lentidão e busca aumentar a sua autonomia, a HiGlobe possibilita que você tenha uma conta própria nos Estados Unidos e possa receber o seu salário como se fosse um residente norte-americano. Enquanto bancos tradicionais chegam a cobrar até 8% com a HiGlobe e o custo total é de 0,5%. Além disso, é possível fazer retiradas via Pix e usar o seu saldo em cartões pré-pagos Mastercard, sendo possível gastar seus dólares no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Ficou interessado? Clica no link da descrição. Usando o link Tecmundo, você ainda ganha $50 na primeira transferência que receber usando a HiGlobe. Aproveita que é por tempo limitado. E a história continua. O advogado Diego de Lima Gualda, que era representante e administrador do X Twitter no Brasil, renunciou ao cargo na última semana. A saída acontece em meio à tensão entre Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que aumentou após o bilionário ameaçar descumprir ordens judiciais. De acordo com a Folha de São Paulo, a carta de renúncia de Gualda foi registrada na ficha cadastral da empresa que representa a rede social na Junta Comercial do Estado de São Paulo, no dia 8 de abril. No documento, ele informa que não ocupará mais os cargos. Sua saída foi protocolada 2 dias após Musk acusar Moraes de censura e ameaçar reativar perfis bloqueados por decisão judicial, descumprindo as ordens. Em resposta, o ministro da STF, como lembramos, incluiu o empresário no inquérito das milícias digitais e estipulou multa diária de R$100 mil para cada perfil que fosse reativado. O antigo diretor jurídico e administrador do X no Brasil estava na função desde 2021, conforme o seu LinkedIn, formado em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Gualda também trabalhou em empresas como 99 e Yahoo. Em pedido enviado ao STF, os advogados da empresa que representa o X no Brasil solicitaram que as responsabilidades por eventuais desobediências a decisões judiciais fossem atribuídas à sede da rede social nos Estados Unidos. Eles alegavam que o escritório não possui capacidade de interferir na administração e operações da companhia. Hoje, o WhatsApp anunciou o lançamento da função de filtro de conversas. Com isso, o usuário agora pode selecionar tipos específicos de chat. A funcionalidade permite escolher visualizar somente as conversas não lidas de grupos. O recurso já existia na versão para PC no Mensageiro, por exemplo, e agora chega para os apps no Android e iOS. De acordo com o app, a seleção de conversas não lidas é ideal para quem quiser ver quais chats não foram respondidos. Além de mostrar as mensagens que ainda não foram abertas, o filtro seleciona possíveis chats marcados como não lidos. No caso da seleção de grupos, o software mostra todas as conversas nos grupos em que você está inserido. Além disso, quem selecionar esta opção poderá ver os subgrupos das comunidades. A empresa da Meta informou que a novidade começa a chegar a partir de hoje para os usuários e que nas próximas semanas todos já deverão ter recebido a opção. Nesse sentido, é importante lembrar de manter o aplicativo atualizado. Para atualizar a função com o app, vá até a parte superior e confira os filtros. Selecione se você quer ver somente as mensagens não lidas de grupos ou todas. E pronto! Já chegou aí? Conta pra gente aí embaixo. A saga da plataforma de vídeos YouTube, ou seja, aqui, contra bloqueadores de anúncio, ganhou mais um novo capítulo. Na última segunda, o serviço anunciou uma nova etapa na briga contra esse tipo de ferramenta. De acordo com uma atualização na página de suporte do YouTube, a companhia agora vai aumentar os esforços contra apps de desenvolvedores terceiros que bloqueiam ou pulam os anúncios publicitários. O comunicado diz que esses apps violam os termos de serviço da plataforma e, portanto, são proibidos. Espectadores que insistirem em seguir usando esses aplicativos agora podem ter problemas de carregamento nos vídeos ou até ver uma mensagem de erro com textos como "este conteúdo não está disponível neste aplicativo", impedindo a visualização. O YouTube não chegou a nomear qualquer aplicativo, mas pode estar se referindo tanto aos bloqueadores de anúncios tradicionais quanto serviços embutidos como extensões em navegadores, além de players que emulam a interface da plataforma sem incluir a publicidade. Segundo o comunicado da marca, o uso de bloqueadores de anúncio impede o criador de conteúdo de ser recompensado pela visualização, além de apoiar toda a comunidade e o funcionamento da própria plataforma. Os testes do YouTube para bloquear anúncios começaram com maior intensidade em 2023, quando alguns usuários de determinadas regiões passaram a receber os avisos de que ad blockers não eram mais permitidos. Como consequência, esse tipo de programa passou por um período recorde de desinstalação, por mais que o próprio serviço tenha negado que a culpa dos problemas técnicos eram do bloqueio. A empresa de streaming de conteúdo Roku, ou Roku, confirmou na última sexta-feira que foi vítima de um cyberataque de grandes proporções. A descoberta veio durante a investigação de outra invasão de menor porte sofrida pela companhia. A falha de segurança explorada por pessoas não autorizadas resultou na exposição de credenciais de acesso de 576 mil contas ao todo. No primeiro ataque, a estimativa era de que 15 mil perfis tinham sido afetados. Os invasores conseguiram acesso às contas a partir de um método conhecido como credential stuffing, ou preenchimento de credenciais. Essa é uma técnica em que um cybercriminoso testa os dados de vazamento anteriores para forçar o login em outras plataformas. Se a pessoa repete o código de acesso em mais contas, ela pode ter o perfil comprometido. No caso da Roku, foram menos de 400 casos em que os invasores conseguiram fazer compras não autorizadas dentro do serviço, como assinar um serviço de streaming ou comprar TV sticks da companhia usando cartões que estavam salvos nas configurações. Porém, segundo a empresa, em nenhum caso os dados financeiros de clientes foram acessados ou roubados. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 16 de abril de 1977, no mesmo dia, na primeira West Coast Computer Fair, que a gente também falou no programa de ontem, se você perdeu, volta aí. Os computadores pessoais Apple II e Commodore PET 2001 são apresentados. E lembrando, o Apple II meio que abriu o uso de computadores domésticos e pessoais até hoje. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar segunda a sexta, sempre no fim do dia, às 19 horas. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela @FelipePaião. A gente se vê amanhã no Hoje e tem um Drops especial durante a tarde. Então eu quero que vocês vejam, espero vocês lá. Um grande abraço, tchau, tchau.